No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Estudantes e entidades protestaram em todo o país contra a reforma do ensino médio nesta quarta-feira. Metroviários de São Paulo marcam greve para quinta-feira da semana que vem e ainda, decisão do TST pode restringir perdas de direitos de trabalhadores, perdas de direitos promovidas pela reforma trabalhista de 2017. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Estudantes, professores e representantes de entidades como a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, estão nas ruas, estiveram nas ruas e nas escolas em todo o país nessa quarta-feira, protestando contra a reforma do ensino médio. Eles querem a revogação imediata do chamado Novo Ensino Médio, instituído com a aprovação da Lei 13.415, lá em 2017, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabeleceu alterações, a partir de agora, 2023, na estrutura da educação. Além de atos, a mobilização também foi feita pelas redes sociais com a hashtag Revoga Novo Ensino Médio. Para os manifestantes, as medidas causam prejuízos para estudantes e trabalhadores da educação. Os dirigentes da CNTE cobram, além da revogação da reforma, a recomposição da formação original do Fórum Nacional de Educação, o FNE, cujas atribuições são debater os rumos da educação do país de forma ampla, respeitando os principais interessados no tema, que são estudantes, pais, responsáveis, os professores e professoras. A gente vai ouvir Helena Araújo, que é presidente da CNTE, falando sobre isso.
Então, o que nós estamos cobrando é recompor o Fórum Nacional de Educação conforme a sua composição de 2016, e dentro do Fórum Nacional de Educação, que tem o setor público, setor privado, empresários, trabalhadores, centrais sindicais, todos nós, movimento estudantil, lá dentro fazer o debate, fazer a discussão, a reflexão sobre o que está acontecendo e qual a melhor maneira de você conduzir o processo da política educacional para o ensino médio. Então ali tem um espaço de debate da sociedade civil e que proponha ao Ministério da Educação, né, os encaminhamentos necessários para atender melhor o ensino médio. É assim que está escrito e proposto no artigo 5º e 6º da Lei do Plano Nacional da Educação. Entre o fórum e atribuições do fórum, que entre elas está de cuidar das políticas para a educação básica.
Olha, na prática, a reforma do ensino médio, disciplinas básicas, né? Na reforma de disciplinas básicas como a física, química, biologia, foram reduzidas e houve uma plataformização do ensino com a substituição de uma política educacional por plataformas, né? A Janesley Albuquerque, que é secretária de relação com os movimentos sociais da CUT e professora também, ela diz que o conhecimento científico tem sido substituído por bibliografia de autoajuda, né? Ela diz que inventaram uma disciplina atendendo aos interesses de grupos empresariais chamada educação financeira e impuseram um modelo alienante e de adestramento. Uma outra consequência da reforma, alertada inclusive pela CNTE à época, é de que o novo sistema provocaria um aumento da evasão escolar, que é o que está sendo visto, né, percebido agora. Estudantes estão tendo que sair da escola porque aumentaram a jornada da escola, né, a jornada, ou melhor, a carga horária da educação. Aumentaram o tempo de ensino, na verdade, e muitos jovens têm que trabalhar, né, pelas condições financeiras, enfim, e quem, obviamente, por isso sofre mais são os jovens mais pobres. Inclusive, hoje, são 800 mil jovens entre 15 e 29 anos no país que nem conseguem trabalhar e nem estudar por falta de oportunidade, e só 341 mil estão nas escolas. Então, é uma distorção que prova que tem alguma coisa muito errada nesse processo, diz o Heleno Araújo. O Fórum Nacional de Educação, o FNE, criado em 2010 e instituído por lei, com a aprovação do Plano Nacional de Educação como espaço de interlocução entre a sociedade civil e o Estado brasileiro, foi desmontado pelo governo de Temer em 2017 com uma portaria que excluiu a representatividade popular de mais de 14 entidades que compunham o fórum, né, foram colocadas de lado e colocaram no lugar delas um número maior de órgãos ligados diretamente ao governo.
Ao colocar na prática, está trazendo prejuízos. O que nós estamos dizendo é o seguinte: nós somos sujeitos da construção dessa história. Quem está na escola precisa participar do debate, precisa dar sua opinião, precisa dizer como é que funciona. Então é importante ouvir as entidades representativas dos estudantes, dos trabalhadores, dos pais, e todas essas entidades, junto com outros setores, participam do Fórum Nacional de Educação.
Bom, a expectativa com essa mobilização dessa quarta-feira é de que, apesar do Ministério da Educação ter publicado uma portaria, aliás duas, né, a 397, que não traz a revogação da reforma, e a 399, que estabelece uma consulta pública para avaliação e reestruturação do ensino, a expectativa é que com o governo Lula essas reivindicações sejam atendidas e a reforma seja revogada, além de ser restabelecido o papel do Fórum Nacional de Educação, diz o Heleno Araújo, presidente da CNTE.
Giro sindical.
A gente prossegue aqui com o Jornal da CUT falando sobre a greve dos metroviários de São Paulo, que marcaram, né? A categoria marcou uma greve a partir da zero hora do dia 23, próxima quinta-feira da semana que vem. A luta da categoria é pela contratação de mais trabalhadores por meio de concurso público e pelo pagamento de um abono referente a 3 anos de participação nos resultados 2020, 2021 e 2022, que não foram pagas pelo metrô. A categoria vai referendar a decisão de cruzar os braços ou não em uma assembleia na quarta-feira, um dia antes, dia 22, depois de uma audiência de conciliação que vai ser realizada no mesmo dia, no Tribunal Regional do Trabalho, no mesmo dia, dia 22. Entre dirigentes, essa audiência de conciliação, né, entre dirigentes do Sindicato de Metroviários e Metroviárias de São Paulo e representantes do metrô. Então, a agenda é a seguinte: greve marcada para dia 23, mas ainda vai ser referendada a decisão no dia 22, dia que vai ter essa audiência de conciliação.
Direitos.
A reforma trabalhista, que tirou mais de 100 itens da CLT, precarizou as relações de trabalho, pode sofrer mudanças importantes com a anulação de regras que passaram a valer a partir de novembro de 2017, quando foi aprovada pelo governo Temer. A decisão sobre a revogação está nas mãos de 26 ministros do Tribunal Superior do Trabalho, TST, que vão votar se estão de acordo com os membros da própria corte que compõem a sessão de dissídios individuais, que por 7-6 entenderam que os trabalhadores que já tinham contratos de trabalho antes da aprovação da reforma não podem ser enquadrados no novo regime. Isso significa que se o patrão retirou algum direito de quem já atuava na empresa, já era contratado, tinha registro antes de novembro de 2017, vai ter de pagar os salários e benefícios de acordo com as regras que constavam no contrato e não de acordo com a nova lei. Para os trabalhadores contratados depois da reforma, valem as regras. Esse tema chegou ao tribunal depois que uma empresa entrou com uma ação para não pagar as horas in itinere, né? Que é o período em que o funcionário está em deslocamento, mas à disposição da empresa, mesmo que ainda não esteja no local de trabalho. Essa reforma trabalhista, ela afastou o direito, diz o advogado Eduardo Henrique Marques Soares, que é do escritório LBS, especialista em direito do trabalho, diz que a reforma trabalhista afastou esse direito e o que a empresa tenta no processo é limitar o seu pagamento apenas e tão somente à data da vigência da reforma, não havendo direito ao pagamento das horas extras no período posterior. Mas a decisão da sessão de dissídios individuais vai afetar todos os demais direitos retirados com a reforma trabalhista. Ele quer dizer que, com isso, é que a ação específica vai ser julgada, mas ela vai ter efeito para todos os outros contratos de trabalho. Então, se a depender, né, da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, as normas, as regras da reforma podem valer apenas a contratos que foram fechados ou que foram trabalhadores que foram registrados depois da promulgação da reforma trabalhista. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.